Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Vamos fazer o programa com a gente hoje. O presidente do Náutico, Edno Melo, que está na linha, e o presidente da Federação, Evandro Carvalho. Pode ter até novidade para o futebol de Pernambuco com essa história de treinamentos fechados. Agora, a informação importante é que o governo de Santa Catarina flexibilizou com decreto e os clubes são autorizados a retomar treinamentos. O decreto foi publicado ontem à noite e hoje pela manhã os clubes já têm permissão para o retorno imediato dos treinamentos, esperando agora a segunda etapa, que é a retomada do campeonato catarinense. São 10 clubes que disputam o campeonato de lá, igual daqui. Agora, uma notícia que ontem a gente repercutia, reverberava, sobre a atitude das autoridades do Rio Grande do Sul proibindo o Grêmio Internacional de treinarem, porque eles achavam que no momento seria inoportuno. Só que a notícia de hoje pela manhã é essa aqui: volta tudo no Rio Grande do Sul. Grêmio e Inter se unem na retomada das atividades. Os dois trabalharam juntos nos bastidores e, inclusive, publicam notas oficiais idênticas. O presidente Romildo Bozan, do Grêmio, e Marcelo Medeiros, do Internacional, se reuniram com o prefeito Nelson Marquezan e a decisão foi tomada para reinício dos treinamentos. Então a gente chega à conclusão que aqui não é uma decisão técnica, é política. Ou seja, pararam de treinar, mas foram lá, mexeram os pauzinhos e está tudo de volta. Isso é uma oportunidade para o presidente da federação daqui a pouco falar a respeito, até porque eu acho que Pernambuco também já está pensando numa data de treinamentos. Vamos começar a falar com o presidente do Náutico, até porque ele está eufórico, tem uma notícia boa, porque, como é de conhecimento, o Náutico fez um planejamento e o próprio presidente, que vai falar com vocês agora, disse aqui em outra oportunidade de que a coisa que derrubava o clube, que impedia o clube de ter o acesso à primeira divisão, era atraso de salário. Deixando claro que o Náutico pensa em não atrasar salário esse ano. E a notícia boa é que você pagou tudo ontem. Bom dia, Edno Melo.
Bom dia, Ralf, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes radional, bom dia especial a toda a nação alvirrubra. Verdade, Ralf, esse momento de dificuldade, né, essa pandemia, ela vai sobressair. Eu acho que a Série B está muito nivelada tecnicamente, então vai sobressair aquela equipe que conseguir pagar em dia, pagar as premiações, deixar com que o grupo esteja com a cabeça voltada só, única e exclusivamente para jogar futebol. E a gente vem cumprindo a risca o nosso orçamento, um orçamento que foi feito muito dentro da realidade das receitas do clube. Então, isso mostra cada vez mais a importância de se ter austeridade, a importância de se ter um compromisso e a responsabilidade com o clube, para que a gente consiga terminar o ano pagando e, quem sabe, com acesso.
Ô Edno, vamos ver se o presidente está na linha, porque tivemos dificuldade no contato com o Evandro Carvalho agora pela manhã. Ele está por aí, gente? Não. Então, o presidente Evandro Carvalho vai falar daqui a pouco. Vamos continuar insistindo. Mas, Edno, eu queria colocar para você o seguinte. Eu estava aqui agora pela manhã com a relação daquele time do Náutico que ganhou a classificação para a Série B o ano passado, naquele 2-2 do tempo regulamentar e 5-3 nos pênaltis diante do Paysandu, e estava olhando que daquele time estavam faltando 3 jogadores. Agora, 2 que foram embora, Jiménez e Rafael Oliveira, e voltou Thiago. E o Gilmar Dalpozo, essa semana, deu uma demonstração de alegria por ter o Thiago de volta. Se ele só faltou dizer o que disse Gentil Cardoso: me dê Ademir e eu darei o título. Então, ele, ao receber o Thiago, eu acho que tem como certo que o Náutico vai lograr a classificação para a Série A.
É difícil você cravar isso, mas é claro que o trabalho está sendo feito, que é o principal objetivo do ano de 2020, era esse, é esse, na verdade, né? É o acesso à Série A. A volta de Thiago, ela, dentre outras coisas, ela é muito simbólica, porque você traz um jogador do atual campeão brasileiro, um clube que hoje tem uma estrutura financeira fantástica, que é o Flamengo, um clube que ele poderia colocar Thiago aonde ele quisesse, né? E pela seriedade do nosso trabalho, pela relação que foi construída entre Náutico e Flamengo, deixo aqui o registro que isso foi feito muito cuidadosamente por Diógenes. Então esse retorno de Thiago mostra muito mais coisas do que simplesmente a contratação de um atacante, Alves. Eu acredito que a gente está mostrando a cada dia um Náutico melhor, um Náutico mais organizado, um Náutico sério, um Náutico que as pessoas podem acreditar dentro e fora do futebol.
Ô Edno, esse negócio da volta do Thiago por empréstimo, do jeito que foi feito, quer dizer, o Flamengo vai ter um ano para pagar o que deve ao Náutico. No final, então, o Flamengo vai descontar os salários que ele vai adiantar agora do Thiago enquanto ele estiver jogando pelo Náutico. Eu pergunto se isso não vai atrapalhar o seu fluxo de caixa, porque estava previsto a entrada de parcelas dessa transação. Como é que fica isso? Dificulta, aperta mais o Náutico?
Vai apertar um pouco mais, mas quando a gente tira o salário de Thiago, né? A gente, você ainda não citou a saída do Jefferson Ney também, que deu uma aliviada nas contas do clube.
Ah, sim.
Então, somado com o salário de Thiago, dá um valor expressivo que a gente gastaria esse ano. E o Flamengo vai bancar, claro, vai descontar na última parcela do pagamento do Náutico, mas está dentro do orçamento. A conta que a gente fez com o pagamento dessa outra parcela agora do Flamengo, a conta que a gente fez é para que chegue no fim do ano em dia. Está sendo muito difícil, muito apertado. A gente está contando com a contribuição do associado, ele está entendendo, graças a Deus o associado, ele vem chegando junto. A gente está fazendo agora o jogo que vai ser o jogo que eles escolheram, que foi o jogo do acesso de 2006, a volta por cima contra o Ituano. E está sendo feito um jogo virtual para que o associado ou o torcedor ele compre no site da Futebol Card um ingresso simbólico. E a gente está gostando da movimentação, está gostando da adesão da torcida. Isso é reflexo do que está sendo feito dentro do campo também.
Olha, o Náutico agora tem para o ataque Thiago, Chiesa, Eric, Álvaro, Dadá Belmonte, que joga nas duas, no meio, mas joga no ataque na ponta esquerda, Paiva, que é centroavante, e ainda tem o Jorge Henrique, que também é um que joga no ataque, mas que joga no meio. Quer dizer, o Náutico, em termos de atacantes, creio que está servido. Mas tem outra posição que vocês querem contratar, Edno?
A gente está aguardar a volta, né? Pelo menos a data de retorno, para poder saber a quantidade de jogadores que a gente vai ter à disposição. Acredito que o Ronaldo Alves vai voltar já no mês de julho, agosto. O Ronaldo Alves volte, o Camutanga volte. Todos os departamentos do DM, que estavam no DM, estão de volta, com exceção do Matheus Carvalho, que ainda não fez a cirurgia. Então a gente vai aguardar a data real, Ralf, que vai começar as competições, vai ter o retorno, para que a gente entenda com que jogadores a gente vai poder contar para poder ir ao mercado contratar.
Uma pergunta que ficou, não é um assunto novo, mas a gente sabe que quando Jean Patrick, do Sport, jogador que está saindo do Sport, entrou na justiça pedindo a rescisão do contrato com o Sport, a torcida do Náutico teria entrado no seu Instagram e pedindo para o jogador rumar em direção aos aflitos, ou seja, para ele ir para o Náutico. Isso, para vocês, foi uma jogada de marketing do staff do atleta para valorizar ou para tentar colocar de fato no Náutico? Ou vocês chegaram a pensar na possibilidade?
Não, a direção em momento algum pensou na possibilidade de trazer o atleta. Também acho que não foi uma jogada de marketing dele. Acredito que foi a euforia só da torcida, de querer um bom jogador que ele é, né? Mas assim, o Náutico só iria atrás de Jean Patrick se ele coubesse dentro do orçamento do clube, que na atual situação não dá pra gente.
Edno, o presidente da federação não foi contactado. Então, perguntas que eu poderia fazer para ele é porque ontem à noite nós tivemos uma conversa pelo telefone e eu senti que ele estava vibrando com a ideia de que lá no Rio Grande do Sul os clubes estavam voltando a treinar. Então, aqui, ele ficou na expectativa, talvez até de exortar os clubes a tentar ver se também, como no Rio Grande do Sul, conseguiriam a liberação para treinar. Como é que você vê essa situação, essa possibilidade do Náutico voltar ao treinamento no seu centro de treinamento lá na Macaxeira? Se isso é viável para agora, para mais adiante, o que é que você pensa disso?
Ralf, eu vou falar como Náutico, não posso falar pela federação, mas o que eu tenho a dizer é que o Náutico ele está totalmente alinhado com o governo do estado, com a Secretaria de Saúde e o Ministério de Saúde, e a gente só vai voltar quando tiver a mínima condição de segurança à vida e que exista um protocolo de chegada e de saída dos atletas. A gente não vai atropelar nenhum processo desse. Posso lhe garantir que tudo que for determinado pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, pelo Ministério da Saúde e do Governo Federal, o Náutico vai cumprir. Eu não vejo impossibilidade alguma de voltar os treinos agora em maio, de voltar a jogos em maio. Então, esse momento é o momento de aguardar, é o momento de incertezas. Agora, se lá no Rio Grande do Sul foi dado a reviravolta, né? Começou o treinamento e voltaram atrás. Eu acho muito difícil a gente começar aqui em Pernambuco algo que não seja após os meados, segundo semestre de junho.
Quer dizer que vocês vão monitorar o Brasil, porque o Flamengo teve 3 jogadores declarados com o coronavírus. No Rio Grande do Sul, teve o caso do Diego Souza, só que o Diego Souza, na verdade, não chegou a ir para treinamento. Foi detectado antes a contaminação, quer dizer, o fato dele ter testado positivo para Covid-19. Mas, mesmo tendo casos com jogadores, os clubes querem treinar. Agora, Santa Catarina. E a gente está vendo que no mundo a pressão é grande. A última notícia foi de que na Alemanha, no próximo sábado, recomeça o campeonato. Quer dizer, a bola vai rolar no futebol alemão. Isso, na verdade, tem uma certa pressão por trás. O que é que você imagina que tipo de pressão é? Situação financeira dos clubes, patrocinadores que...
Rapidinho, Ralf.
Tem interesse. Oi, Geraldo.
O presidente está na linha, viu?
Então, me permita direcionar aqui para o presidente. Ô, Evandro, você deve ter escutado o que nós conversamos aqui, a volta do futebol em Santa Catarina, agora no Rio Grande do Sul. O que é que você fala? Qual é o posicionamento com relação a Pernambuco?
Bom dia a todos, para ganhar tempo e não nominar. Parabéns pela recuperação aí de Edno. Nós temos hoje um cenário bem animador. Sergipe, já o governo do estado já determinou a volta, mas cada estado é uma realidade. Nós estamos otimistas em relação ao restante do Brasil. Pernambuco, São Paulo, Rio, Ceará são estados atípicos, que tem uma curva epidemiológica em alta, que tem uma sobrecarga hospitalar. Então, em uma hipótese, nós cogitamos Pernambuco para maio. A nossa expectativa, eu não sei se houve tempo de Edno mencionar, mas nossa expectativa, junto com o próprio Ministério da Saúde e as autoridades outras, seria segunda quinzena de junho nós retornarmos treinamento. Mas antes disso, a previsão é que nós já teremos campeonatos estaduais em pelo menos 3-4 estados do Brasil já no início de junho. Isso é muito animador, porque o futebol tem esse vetor de aceleração do bem-estar, tem um efeito psicológico muito grande, tira as pessoas da depressão, do baixo astral, reanima o subconsciente psicológico do torcedor, vai fazer com que o torcedor fique em casa assistindo o jogo. Então, estamos todos no Brasil muito otimistas, CBF, federações, ministério, de que em alguns estados, naturalmente, que são os estados menos atingidos, nós possamos ter o reinício do futebol em junho. Pernambuco, eu particularmente, e a CBF acredito, e o próprio Ministério, que só na segunda quinzena de junho é que nós poderemos, dependendo da situação, alinhados com o governador Paulo Câmara, com o secretário Delomo, com o prefeito Geraldo Júlio, dentro de uma coerência, de uma total parceria, nós poderemos ter condições. É uma expectativa e um desejo.
Olha, a situação de Pernambuco, eu acho um pouco diferente, porque agora mesmo nós vamos viver o lockdown, fechamento total ou quase total, 99%. É, a gente está fazendo previsão no futebol. É preciso realmente ser otimista. Agora, aqui em Pernambuco, você chegou a conversar com os dirigentes. Você também se alinhou à ideia do secretário de que o momento não é agora. Isso mudou, presidente Evandro?
Não, desde o início nós conversamos quase que diariamente com os presidentes. Acho que hoje mesmo eu já conversei com o Edson, se não hoje, ontem. É uma rotina, nós temos que manter esse fluxo de contato. Eu tenho que ter uma postura, e eu entendo, eu sou criticado porque eu tenho que aparecer na mídia. Nós temos que manter esse otimismo, essa posição de reafirmação. Nós precisamos manter essa expectativa do patrocinador do clube, do torcedor, do sócio, que ele se engaje, que ele continue pagando, que o futebol vai retornar. Agora, seja em junho, seja em julho, seja em agosto, nós vamos superar essa crise. Nós, como sociedade, como Estado organizado, nós ultrapassaremos esse momento. Nós vivemos a Segunda Guerra, quando a Segunda Guerra passou, foi superada. A Alemanha foi o país mais devastado da Segunda Guerra e hoje é a maior economia da Europa. Então, tudo isso serve de exemplo de crescimento espiritual, de reorganização societária, da sociedade, de reestruturação de relações internacionais, de comércio, de tudo. Então, nós atingiremos uma situação de regularidade e nós retornaremos junto com o governador Paulo Câmara. Espero que no primeiro jogo de abertura tenhamos lá o prefeito, o governador, o secretário, que nós possamos fazer uma grande festa, um evento religioso anterior, que nós possamos festejar esse momento de vida, que vai ajudar muito, muitas pessoas que estão em quadro depressivo, com forte tristeza, com sentimento de abandono, de que a vida não se recupera. Nós temos que usar o futebol como uma ferramenta, como um vetor de melhoria do bem-estar da nossa sociedade.
Bom, agradecemos... Ralph. Oi, Geraldo, chega mais.
Tem uma notícia aqui, estudo indica que jogos com torcida só poderão ser disputados após vacina. Você imagine que dizem que a vacina pode esperar até 2 anos. Aí vem aqui, olha. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná apontam que o retorno dos torcedores aos estádios de futebol do Brasil, sem maiores riscos, ainda pode demorar para acontecer. De acordo com o estudo divulgado ontem, a presença da torcida nas arquibancadas só deve acontecer após a descoberta de uma vacina ou de um medicamento retroviral contra o Covid-19.
Aí é olhar para o infinito, o mundo se vê, acaba, o que, né, pode acontecer. Deixa eu perguntar, com 30 segundos para cada um, para o presidente do Náutico e o presidente da Federação.
Para finalizar, essa hipótese já foi vista e cogitada por nós, e nós temos um remédio, uma alternativa para isso, que é o ingresso virtual. Então, mesmo que isso aconteça, nós teremos como gerar receita para o clube, com o torcedor e seu ingresso virtual.
Só depois da vacina, Edno, o que você acha?
Eu acho que não tem perspectiva nenhuma do encontro de uma vacina. Então fica uma coisa muito vaga, né?
Olha, agradeço a você, Edno, também ao presidente Evandro da Federação. Estamos fechando o bate-rebate e voltando ao comunicador da maioria.